Senador, nós tivemos ontem o depoimento do ministro Carlos Duque no Senado. O senhor esteve presente, inclusive fez vários questionamentos ao ministro. A queda do ministro era uma questão de tempo?
Olha, já passou o tempo, não é? Já o desgaste chega à presidência. A presidente da República se torna cúmplice, porque deixou claro, o ministro só está no ministério a pedido da presidente. Foi a presidente que pediu a ele para permanecer, porque estava disposto já a renunciar ao cargo. Portanto, se há críticas a fazer nesse momento, é a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff. Ela não pode ficar passivamente assistindo a afronta que se faz ao povo brasileiro, com irregularidades que vão se somando a cada dia, um conjunto da obra vai apodrecendo o Ministério do Trabalho e não há providência da parte da Presidente da República. O ministro mente de forma despudorada e fica impune. A mentira é crime de responsabilidade e não há reparação por parte da Presidente da República. Portanto, ela é sócia desse desastre que há no Ministério do Trabalho.
As denúncias estão bem fundamentadas, né, senador?
Sim, as denúncias são incríveis, né, porque a cobrança de propina, por exemplo, há documentos, eu recebi na noite de ontem, documento de um sindicalista da Baixada Santista comprovando a existência dessa relação de promiscuidade do Ministério com os sindicatos. O Ministério se transformou numa fábrica de sindicatos. Em 3 anos foram 1.457 sindicatos criados, sindicatos que são criados, inclusive, fracionando segmentos econômicos, né? Mais de um sindicato por segmento econômico. Pessoas que não têm nada a ver com aquele segmento da economia, por exemplo, taxistas presidindo, comandando sindicatos na área industrial, no Amapá. 7 sindicatos criados numa mesma área. As mesmas pessoas criando o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores. Ou seja, uma lambança generalizada. E 1.457 em 3 anos e outros 2.000 estão em curso para serem criados, cartas sindicais requeridas. E cobrança de propina para a aprovação desses sindicatos. O aparelhamento do Ministério com pessoas do partido, em cada estado, o delegado regional do trabalho é indicado pelo partido. Lá em Brasília, os assessores do ministro são do partido. Ou seja, não há respeito ao dinheiro público. É uma vergonha o que ocorre no governo brasileiro. O loteamento dos cargos, a distribuição dos cargos do governo entre os aliados, como se nós estivéssemos revivendo as capitanias hereditárias. Cada partido é donatário de uma capitania hereditária. Ou como se fosse um grande loteamento. Cada lote pertence a um... Cada partido é de um lote. E aí comercializa esse lote da forma que bem entende. É esse o governo. É um governo perdulário, gastador, gasta com o que não é necessário, não gasta com aquilo que é fundamental, desperdiça. A Transparência Internacional diz que mais de 70 bilhões de reais por ano é o prejuízo no Brasil em razão da corrupção, e nós temos que reagir a esta corrupção.
Senador, o senhor vai estar hoje em Maringá e vai falar com jovens em especial, porque é uma palestra na PUC sobre estrutura política do país. O senhor vai falar sobre a conscientização dos jovens na política. O senhor acredita que a formação de jovens e principalmente uma consciência dos jovens para as questões políticas pode ser a saída para que a gente tenha a mudança que tanto a gente deseja na estrutura desse país?
Olha, primeiro eu quero agradecer a PUC de Maringá pelo convite, estarei aí hoje a partir das 19h30, falando com acadêmicos de direito, mas a palestra é extensiva àqueles que desejarem, né, mesmo não sendo da universidade. É muito importante esse debate na universidade. Olha, Ronaldo, quando eu era estudante exatamente no período autoritário, estava na universidade. Naquele tempo, os políticos estavam proibidos de entrar na universidade para debater com os estudantes. Depois eu me formei, ainda havia resquícios da ditadura, e eu, como político, já com 22 anos, me vereador lá em Londrina, né? E aí passei a ser convidado para ir fazer palestra na universidade. E era proibido também de entrar na universidade. Hoje as universidades estão abertas para os políticos, mas certamente nem todos podem ingressar nelas, porque estão desmoralizados. Parte dos políticos está desmoralizada. E, evidentemente, a indignação que há no país permeia principalmente o ambiente universitário, onde há indignação maior. Então, alguns políticos não podem ingressar na universidade. Mesmo convidados, eles não comparecem. Mas é muito importante esse debate para a conscientização do jovem. É preciso mostrar que a generalização é burra, que não há como aceitar a tese de que todo político é sem vergonha. É preciso separar um do outro, né? Ver quem é sem vergonha e quem não é. Condenar o sem vergonha e valorizar aquele que não é. Porque a democracia, com todos os seus defeitos, é ainda o melhor regime de governo. Então vamos debater com os estudantes, sim, vamos estar lá à disposição para responder todas as perguntas.